Ativo, sua rádio, seu portal.
Muito bom dia, ouvinte. Muito bom dia para você que está acompanhando o nosso giro de notícias. São 9 horas e 56 minutos e vamos começando agora nosso primeiro bloco.
Cidade.
A gente vai agora com o nosso repórter Natanael, que vai explicar sobre uma história curiosa, né? Parece que a Polícia Federal prendeu um executivo do Odebrecht. Como é que foi isso, Natanael?
Segundo a PF, investigação mira em propina, paga dois ex-ministros identificados como italiano e pós-italiano, apelidos de delatores que usavam para identificar Antônio Palocci e Guido Mantega.
É, e também teve um caso um pouco triste ali na zona norte do Rio de Janeiro, uma mulher foi esfaqueada. Natanael vai trazer as informações pra gente.
Isso mesmo. Uma mulher foi esfaqueada durante um assalto na Penha, na zona norte do Rio, no começo da tarde de terça-feira, dia 20. O local é próximo a um dos acessos da Avenida Brasil. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Getúlio Vargas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, ela foi atendida e liberada no fim da tarde.
Política.
E agora vamos com o nosso repórter Inácio, que vai trazer informações sobre o PSDB.
Ontem ocorreu na sede do PSDB uma reunião para oficializar a chegada do deputado Alexandre Frota ao partido. Frota, na última sexta-feira, foi expulso sob fortes polêmicas e críticas do PSL, partido do atual presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro em São Paulo também contou com a presença de João Dória, atual governador, e de Rodrigo Maia, líder da Câmara. Os dois partidos estão articulando uma possível aliança entre PSDB e DEM para as eleições de 2020 e de 2022. Rodrigo Maia se emocionou quando Frota disse, abre aspas, quero que você saiba que devo minha chegada ao PSDB a você, Rodrigo Maia, fecha aspas.
A gente vai agora então com a Agnes, que vai trazer mais informações sobre o presidente da Câmara de São Paulo.
Bom dia, ouvintes. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Eduardo Tuma, do PSDB, regeu a transformação de uma sala usada pela população e por vereadores para reuniões e um espaço para cultos religiosos. A sala, que será usada em cultos, costumava ser ocupada para reuniões de comissões como a de educação e conselhos como o de políticas para drogas e álcool, além da escola do parlamento. É um dos 8 espaços ao qual há acesso pelo sistema de auditórios online, com transmissão em tempo real. A Câmara afirmou que não haverá prejuízo à realização das reuniões. Apesar disso, o espaço já está pronto e os eventos cessaram na sala. Em abril, Tuma articulou a aprovação da lei que amplia a isenção de IPTU para igrejas. A isenção prevista em lei aos imóveis usados para a prática religiosa é estendida a escritórios e outros tipos de endereços usados pelas igrejas, desde que não haja prática de atividade empresarial.
Serviço, a sua cidade para você.
E o governo anunciou no início da manhã dessa quarta a privatização dos Correios. A Maria Gabriela vai explicar melhor para a gente como é que foi. Bom dia, Maria Gabriela.
Bom dia, Inácio. Bom dia, ouvintes. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a empresa brasileira dos Correios e Telégrafos está na lista das 17 estatais que serão privatizadas nesse ano. Como justificativa para a privatização, o Ministério aponta corrupção, interferências na política, na gestão, greves constantes, perda de mercado para empresas privadas, e o Ministério ainda aponta um rombo de 11 bilhões no fundo de pensão dos funcionários e um de 3,9 bilhões no Postal Saúde, que é o plano que atende esses funcionários.
A gente volta agora com a nossa repórter Agnes, que vai trazer informação sobre o bloqueio da ligação do Procon.
A Prefeitura do Rio publicou ontem um decreto regulamentando um novo cadastro para bloquear ligações indesejadas de telemarketing e envios de mensagens eletrônicas. Esse cadastro será criado pelo Procon Carioca num prazo de 90 dias. A inscrição no cadastro será feita exclusivamente pelo titular da linha telefônica, fixa ou móvel, com limite de até 3 números por CPF. Esse cadastramento será feito no site do Procon Carioca. O interessado poderá, a qualquer momento, pedir a exclusão da linha do cadastro. 30 dias após o cadastramento feito pelo usuário, as empresas não poderão mais fazer chamadas ou enviar mensagens eletrônicas destinadas a essas pessoas. Após esse prazo, o usuário que for incomodado poderá registrar uma reclamação no site do Procon Carioca. A empresa com a qual o usuário tem contrato de prestação de serviços fica excluída dessa proibição, mas não pode oferecer produtos e serviços.
Esse foi o primeiro bloco do Giro de Notícias. São 10 horas e 1 minuto. A gente volta já já. Fiquem ligados na nossa programação.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
10 horas e 38 minutos. Muito bom dia para você que está acompanhando o nosso giro de notícias. Nós estamos agora começando o nosso segundo bloco.
Economia.
A gente vai agora com a nossa repórter Ana, que vai trazer informações sobre a crise na Oi.
Isso mesmo. A crise da Oi chegou ao Planalto nessa quarta-feira. Diante da crise da empresa de telecomunicações, um relatório entregue à Anatel na semana passada afirmou que o dinheiro da companhia seria suficiente para mantê-la funcionando até fevereiro. Diante desse cenário, três caminhos se encontram abertos. Tomar de volta a concessão de telefonia fixa da Oi, buscar uma nova empresa para assumir o contrato e a intervenção estatal. O governo é contra a intervenção, temendo afastar os investimentos de empresas de telecomunicações estrangeiras. Já a Anatel é a favor de uma mudança nos contratos de concessão, para reduzir custos e flexibilizar investimentos. A Oi perdeu metade de seu valor de mercado em apenas 9 dias, para R$ 4,4 bilhões. As ações ordinárias estão abaixo de R$ 1,00, que é o nível mínimo exigido pela B3, que é a Bolsa Brasileira.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Moradores da capital paulista já sentem os reflexos das intensas queimadas na Amazônia. É isso mesmo, Maria Gabriela?
É isso mesmo, Murilo. A grande nebulosidade que atingiu o céu de São Paulo no início da semana provocou uma chuva de cor escura e com cheiro de queimado. A suspeita é de que a chuva tenha tido a cor e o cheiro alterados em razão das partículas de fumaça presentes na atmosfera, provavelmente em decorrência das queimadas na Amazônia. Mas a Companhia Ambiental de São Paulo disse que não houve anormalidade nas partículas do ar na última segunda-feira. E, por isso, não é possível afirmar que choveu fuligem na capital.
Vai agora com a Mariana Magalhães, que vai trazer informações sobre a Semana do Clima. Bom dia, Mariana.
Bom dia, Murilo. Bom dia, ouvinte. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participa hoje do terceiro dia da Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, em Salvador. O debate reúne representantes políticos e organizações que atuam na conservação do meio ambiente. O evento foi alvo de polêmica em maio, após o ministro anunciar o cancelamento da semana e, em seguida, voltar atrás.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
A Maria Gabriela volta agora para falar sobre o aumento do número de sarampo no Brasil. Como é que é isso, Maria Gabriela?
Já são 1.680 casos nos últimos 90 dias nesse período. Houve um aumento muito expressivo de casos. Ao todo, já são 88 cidades de 11 estados no Brasil, inclusive o Rio de Janeiro. Por isso, a nova recomendação é que as crianças de 6 a 11 meses e 29 dias de todo o país recebam a dose adicional da vacina.
Previsão do tempo.
É, e os cariocas têm manhã de tempo fechado, com chuva fraca em alguns pontos e temperaturas de até 18 graus em média na cidade. Segundo o Alerta Rio, o transporte de umidade do mar para o continente ainda provocará bastante nebulosidade e segue a previsão de chuva fraca em pontos isolados, com ventos fracos a moderados nas próximas horas. A máxima prevista é de 24 graus. Essas foram as notícias do dia, são 10h42, a gente volta para o terceiro bloco do Giro de Notícias já já. Continuem ligados na nossa programação.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras. Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
11 horas e 6 minutos, começando mais um bloco do nosso Giro de Notícias.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
A gente vai agora com a nossa repórter Agnes Oswaldino, que vai trazer informações sobre o anúncio de Matrix 4.
É isso, Murilo. Matrix 4 é confirmado e terá Lana Wachowski como diretora junto com Carrie Ann Moss, que interpretou a personagem Trinity nos filmes anteriores. Keanu Reeves está confirmado no elenco. O roteiro será dividido por Lana Wachowski com os escritores de ficção científica Alexander Hammond e David Mitchell. O enredo ainda é incerto. O papel de Morpheus, originalmente interpretado por Lawrence Fishburne, poderá ser dado a alguém mais jovem. Keanu Reeves atualmente produz a série Conquest e teve cenas filmadas em São Paulo recentemente. Ruas históricas da cidade, no entorno do Vale do Anhangabaú, tiveram sua iluminação apagada para filmagens e assustou os moradores da região.
E ele está de volta, o boneco Chuck volta aos cinemas. Quem traz a informação para a gente é o Inácio Loyola. Bom dia, Inácio.
Bom dia. É isso mesmo. Amanhã estreia nos cinemas aqui do Rio de Janeiro e de todo o Brasil o filme Boneco Assassino, que era a regravação do filme Chuck, que foi um clássico de terror nos anos 80. O novo filme vem apostando na era da internet para causar terror nos telespectadores. E os diretores buscaram atualizar o gênero terror baseados nos medos da sociedade pós-moderna. O filme já foi lançado lá fora e alcançou uma nota de 64% no famoso site de críticas Rotten Tomatoes. E é importante ressaltar que a voz do boneco assassino é de Mark Hamill, que é o eterno Luke Skywalker da saga Star Wars.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
A gente volta agora a falar com a nossa repórter Agnes, que vai trazer informações sobre o técnico novo que vem chegando no Fluminense.
É isso, o Fluminense confirmou na noite de ontem Oswaldo de Oliveira como técnico. O treinador, de 68 anos, chega às Laranjeiras para a terceira passagem pelo tricolor e substitui Fernando Diniz, demitido nessa última segunda-feira em razão da má campanha no Campeonato Brasileiro. A apresentação do novo comandante será na próxima segunda. O contrato é por tempo indeterminado. Apesar do anúncio, o novo treinador não estará na beira do campo na decisão da próxima quinta-feira, fora de casa contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Ele viajará com o time, mas quem ficará na beira do gramado será Marcão, auxiliar técnico. Oswaldo volta às Laranjeiras junto de outros dois profissionais, os auxiliares Luiz Alberto da Silva e Sidney Moraes. O acerto aconteceu após as conversas com o presidente Mário Bittencourt e vice Celso Barros, e o diretor de futebol Paulo Angione.
E as quartas de final da Libertadores começaram. Quem conta pra gente é a Maria Gabriela e a Mariana Magalhães. Meninas, passo a bola para vocês. Bom dia.
É isso aí, Murilo. Palmeiras vence Grêmio fora de casa em jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores. O Alviverde venceu a equipe gaúcha, levando boa vantagem para São Paulo. O gol foi marcado por Gustavo Scarpa em bela cobrança de falta ainda no primeiro tempo. Para o jogo da volta, o Palmeiras não conta com Felipe Melo, que foi expulso no jogo de ontem. Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto Flamengo e Inter.
E falando em Flamengo e Inter, o jogo acontece hoje às 9h30 no Maracanã. A promessa é de um grande jogo com o estádio lotado. O Flamengo deve ir a campo com o mesmo time que goleou o Vasco por 4-1, mas sem Gabigol, que foi cortado pelo departamento médico. A tendência é que Bruno Henrique seja o centroavante e Everton Ribeiro retorne ao meio. Recuperado de lesão, Rodrigo Caio está de volta e deve reforçar a zaga. Lembrando, claro, que os jogos de volta acontecem na semana que vem. É com você, Murilo.
11 horas e 10 minutos, encerrando agora nosso giro de notícias. Esse foi mais uma edição do programa. Fiquem ligados na nossa programação. Audioativo, propagação sem barreiras.
Audioativo, sua rádio, seu portal.